Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oiê, tudo bem com você aí? Tá tudo certo? Tá tudo legal? Deixa eu acertar esse microfone nosso aqui para dizer para você bem-vinda, bem-vindo, bom dia. Que bom que você tá aí com a sua graça, com a sua beleza, com o seu talento, com a sua arte para esse dia. Tá tudo beleza? Como é que você chegou hoje do sono, hein? Chegou de um sono cheio de sonhos. Você acordou para que tipo de sonho? Que tipo de sonho você acordou hoje, hein? Pode acordar seus sonhos aí. Bom dia para você. Vão chegar perto. Vão ir juntando gente aqui logo cedo para acompanhar ao vivo aqui o Feliz Dia Novo. Esse programa de ideias, de boas notícias, notícias importantes, de vibração. Esse programa de construção, esse programa de nutrição. Se você se alimenta bem, se você cuida bem de tudo aquilo que te alimenta para que você tenha muita saúde, também alimente-se de bons sentimentos, bons pensamentos, boas ideias, boas palavras, boas trocas, porque aí sim você será uma pessoa saudável, corpo, mente, espírito, e tudo vai dar certo. E aqui, através da internet, a gente amplia esse modelo de troca e de comunicação. Estamos construindo todos os dias o futuro, e o futuro é para hoje, o futuro é para agora, o futuro é imediato, o futuro é tudo aquilo que você tem ao seu alcance. Bom, vai chegando aí. Vai chegando perto, vai chegando com a gente, chega para fazer, chega para sonhar, chega para dividir, chega para compartilhar. Mais um dia para pintar o mundo nas cores que você bem entender. Fala aí, que cor você vai pintar hoje o seu lugar? Qual é o seu jeito de pintar esse mundo? Como é que você vai colorir a sua vida? Como é que você vai colorir a vida de quem está perto de você? Como é que você vai colorir o mundo? Que tipo de pincel você vai usar, hein? Que tipo de imaginação? Qual é a sua arte? Como é que você chega com a sua tinta? Vamos lá? Vamos então entrar no papo hoje. Legal, papo nutritivo. Vamos começar esse dia? Vamos dar valor para a arte que existe aí diante de você? Vamos dar valor para a arte que você pode produzir? Todo dia o melhor, todo dia criativamente exercendo a inovação. Vamos nessa então. Estamos chegando, torcendo mais uma vez para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Eu sou Irineu Toledo, chamando a turma aqui do Feliz Dia Novo para ir com você até às 8h30, trocando ideias sem perder a notícia. Feliz Dia Novo, feliz dia todo, e a Roberta que diz o que a gente tem para hoje.
Feliz Dia Novo, feliz dia todo. E já vamos entrar no papo nutritivo do dia. Relacionamento, enrosco, namoro, casamento, love, love, love. Será que tem uma fórmula para estar bem sempre com o nosso par? Um jeito de evitar desentendimentos e conflitos? Tem um jeito de os casais entenderem melhor a personalidade um do outro e respeitarem essas características para um relacionamento saudável? Como o Eneagrama, um conhecimento milenar, pode ajudar. O papo nutritivo hoje será Evoluindo a Dois. A nossa convidada é Fabrícia Schultz. Hoje também teremos um papo nutritivo e colorido. O tema será Artes Plásticas. Vamos ter aqui a pintora Edna Stradiotto, artista plástica. Vamos falar da arte de todo dia e também do projeto Artrilha, que reúne um coletivo de pintores brasileiros. E eu já volto com bons destaques. Toca aí, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Deixa que eu toco, Roberta. Que bom ter você aí. Já viu o papo? Você vê que reunião legal. Vamos falar de arte. Vamos falar de quem faz arte, além de você, arteira, arteiro por aí. Vamos falar também de relacionamento, porque isso tudo é muito bom. Então, eu quero dizer aqui como palavra-chave hoje, palavra-chave aqui do seu Feliz Dia Novo, vamos eleger a palavra arte. E não precisamos ficar só restrito à arte plástica, à pintura, como a gente vai ter hoje aqui, mas eu vou lembrar aqui uma dançarina, Martha Graham, que diz o seguinte: há uma vitalidade, uma força vital, uma energia, uma aceleração que é traduzida através de você em ação. E porque há apenas um de você, em todos os tempos, essa expressão é única. E se você bloqueá-la, nunca existirá através de qualquer outro meio e será perdida. Então, a sua expressão tem que ser uma arte grande. E eu vou aproveitar aqui, já começar esse dia. Eu vou até mudar minha tela antes, já que a gente vai falar de arte, eu já vou homenagear a nossa convidada aqui, mudando a minha cena. Deixa eu ver se é possível aqui. Aqui assim, ó. Agora sim eu tô arteiro. Agora eu tô arteiro, sim. Agora eu quero convidar aqui a Edna, que é artista plástica. Edna Carla Stradiotto, artista plástica, que vem falar com a gente hoje. Bom dia, Edna. Tá vendo? Já chegou.
Tudo bem?
Bom dia, feliz dia novo.
Feliz. Tá vendo?
Você chegou colorida, assim, enquanto pessoa. Você já é a expressão da arte colorida nesse bom dia, então já tive que trazer uma tela. Bem-vinda, Edna.
Muito obrigada por me receber. Obrigada. Eu pinto meus cabelos assim com essas cores coloridas desde 2014. Foi transformador para mim. Só fazendo essa introdução, essa pequena digressão, eu não me achava bonita. E a primeira vez que a cabeleireira ela pintou de rosa, eu quis logo rosa magenta, ela fez tudo de costas para o espelho, e quando ela terminou de me arrumar, ela virou, e eu nunca vou esquecer daquela mulher que eu vi do outro lado do espelho. Era uma mulher absolutamente linda e feliz. Foi a primeira vez que eu olhei para mim e me senti realmente linda.
Que muito interessante, quer dizer, a gente precisa se surpreender com a beleza. Você não se surpreendia, você ficar de costas para o espelho.
Que exercício. Foi muito representativo, isso, é.
E você se encontrar uma outra pessoa, a possibilidade de ver de uma outra maneira, e você vê como é interessante. A própria beleza da gente precisa de um olhar novo todo dia. A gente, quando se vê no espelho, precisamos nos olhar com um olhar novo também, senão a gente não aprecia a beleza.
E ó, que gancho! Posso fazer esse gancho?
Pode fazer, por favor.
Me achando mais bonita, eu me entendi melhor, passei a me amar de uma maneira muito plena, e já que nós vamos falar em relacionamento depois, isso contribuiu muito para o meu casamento. Isso foi espetacular para o meu casamento.
Ai, que belo começo de conversa aqui. Bom, você é linda, claro, chegando aqui colorida, enriquece aqui. O nosso programa é muito áudio, tem muito podcast, mas quem quiser depois pode vir para a conversa sempre, porque fica no YouTube, no Instagram, no Facebook. Mas enfim, vamos falar pela primeira vez aqui de quem pinta, como é que a gente pode pensar em arte, mas a arte são várias expressões, várias formas de exercitar, é isso aí, o seu olhar para o mundo e às vezes praticar, né, uma obra, algo que está lá dentro de você que você pode externar para que os outros vejam. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas Edna, depois desse começo maravilhoso, dessa experiência muito legal sobre a arte, sobre a beleza, sobre a estética que você acabou de demonstrar, esse aqui é um programa de boa notícia.
Isso.
Conta pra gente aí, que notícia boa que você tem para começar o dia, você é dona da pauta.
Eu tenho duas notícias maravilhosas para o mundo da arte. A primeira é uma coisa bombástica, que foi descoberto pelo curador do New York Academy of Art, uma pintura que é tida como pintura do Vincent. O Vincent, nada mais, nada menos, Van Gogh. Poxa. Essa pintura foi encontrada, ela é de 1891. Ela é a maior notícia da arte dos últimos 100 anos. Há toda uma série de requisitos que já a coloca como sendo de autoria dele. Ela segue para a Holanda, onde ficam os especialistas do trabalho do Van Gogh, e vai ser catalogada, analisada, e provavelmente vai ser aí a nova descoberta do mundo das artes. É uma coisa, um detalhe interessante sobre ela. Ela é uma paisagem. O Van Gogh pintava paisagem em formato paisagem e retratos em formato retrato. Mas a curiosidade sobre ela é que ela é uma obra quadrada. Ela tem 90 por 90 centímetros. É provavelmente um dos maiores quadros que ele produziu. E ela é quadrada, o Van Gogh não fazia isso. Ela foi descoberta numa época em que se fala tanto do formato Instagram, quadrado, é. E isso é delicioso, né? Essa sintonia toda, ela é maravilhosa.
Van Gogh é uma experiência, é um mergulho, eu tenho uma predileção, assim, um verdadeiro fascínio pelo Van Gogh, pelo que ele fez, né? Pelo instigante, pela velocidade com que ele fez tanta coisa, pela vitalidade, pela virtuosidade, pela rapidez com que ele fez, e ao mesmo tempo com o cérebro que ele tinha presente nas coisas, aquele olhar acurado para a luz, para tudo. É, não que eu seja, eu não entendo nada disso, eu entendo como a experiência de quem olha, né?
E quem leu que... as cartas. Quem leu as cartas que ele escreveu para o irmão
então,
dele?
Então, né? Eu me aprofundei quando eu vi as cartas dele com o irmão Teodoro, vendo a dimensão do vínculo de amizade e do apoio e da solidariedade e da preocupação. Enfim, mesmo sabendo que ele teve uma vida social miserável, difícil, complicada.
De aceitação,
O que ele entregou, a miséria dele foi compensada por uma riqueza que ele deixou para todos nós. Mas enfim,
viu o mundo daquele jeito, né?
O Van Gogh leva para a gente para muitos assuntos, mas obrigado por você estar aqui. Vamos falar do seu projeto, vamos falar dos artistas brasileiros daqui a pouco.
Posso falar só da segunda notícia?
Ah, dá outra notícia então, antes de eu fazer meu passeio.
Vai, vamos lá então. Foi eleita a nova coordenadora do Louvre, do Museu do Louvre, em Paris. Pela primeira vez na história do comando do museu, é uma mulher que vai estar à frente a partir do dia 1º de setembro. Ela chama Laurence, é até interessante, porque é um nome também que serve masculino, mas é uma senhora de 54 anos. Não posso falar senhora porque vou fazer 50, uma jovem de 54 anos. E ela vem de uma família de escritores, é uma mulher muito capacitada, ela é especializada em pintura do século XIX, já esteve à frente do Museu d'Orsay, certamente vai fazer um trabalho impecável, maravilhoso. Tem aí uma renovação no Louvre, a gente espera que seja maravilhoso.
Tá aí, boa notícia. A mulher é a diretora do Louvre, aquele museu obrigatório, talvez um dos maiores repertórios, junto com o Museu Britânico de Obras de Arte de todos os lugares, de todos os gêneros, de todos os artistas, onde todo mundo chega para ver de qualquer lugar, depois vai ver uma mulher lá dentro, vai ver quem vai para o mistério da Mona Lisa. Então agora saiba que lá onde está guardada a Mona Lisa original, a verdadeira, tem lá. Então, agora,
se ela pintar o cabelo de rosa.
Nossa, imaginou a Mona Lisa com o cabelo igual o seu? É, você tá aí. Olha, Edna Carla, a gente fala já desse seu coletivo do Artrilha. Vamos falar do que os artistas brasileiros têm feito, como é que a gente pode encontrá-los já já. Vou dar um passeio pelas notícias aqui para ver como é que tá o mundo lá fora. Toma essa água aí. Enquanto isso, eu passeio pelas notícias e já volto a falar com você. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. A gente faz esse serviço para você, entra em todos os jornais. Deixa eu entrar aqui no primeiro portal do dia, o portal do Antagonista, esse blog conservador de direita. E vamos ver quais são as manchetes, os destaques: bolsonarismo e antibolsonarismo nas ruas fora Bolsonaro, tratando das manifestações do último fim de semana. Pazuello volta a circular sem máscara. Ah, Pazuello, vou puxar essa sua orelha, general. Que exemplo, né? Nós precisamos de comunicação, de conscientização. Vou puxar a sua orelha. Bom, em parecer ao STF, Procuradoria-Geral da República defende exclusão do aeroporto de Manaus do Icilão do Bloco Norte. Governo leva 2 semanas para cumprir determinação do STF, do ministro Alexandre de Moraes. Governo, o real adversário de Lula não é Bolsonaro, também sobre política. Ministro de Minas e Energia diz que crise hídrica é culpa de mudança climática. Na verdade, o Brasil já está com índices bastante baixos nos reservatórios de água. É que tem tanto assunto, tem Covid, tem CPI, tem reeleição, tem política de cá para lá, mas é o seguinte, nós já estamos nos níveis dos nossos reservatórios de água como quando a gente teve que fazer até racionamento. Precisa ficar atento, falta de chuvas nas cabeceiras aí. CPI da Covid, o que esperar do depoimento de Nise Yamaguchi? Durante o depoimento da médica Nise na CPI, hoje, A partir das 9 horas, os senadores vão buscar mais informações sobre o chamado Ministério Paralelo da Saúde e se ela prestou algum tipo de aconselhamento ao Jair Bolsonaro. Ela que defendeu a cloroquina e disse ser dessa gestão paralela do Ministério da Saúde, como disse o Mandetta. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz o serviço, lê todos os jornais para você, e você também leia vários antes de firmar sua convicção. Agora a Roberta traz a primeira notícia da pauta positiva. Feliz Dia Novo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Os Estados-membros da Organização Mundial da Saúde concordaram que é necessário fortalecer esta agência da ONU. Mais de um ano depois do começo de uma pandemia que já deixou mais de 3,5 milhões de mortos no mundo todo e após uma semana de debates, os países integrantes da OMS decidiram fortalecer o organismo. Os membros tiveram acesso a vários relatórios de especialistas independentes. Esses documentos revelaram as falhas da OMS e também dos países anti a Covid-19 e solicitaram reformas profundas de seus sistemas de alerta e de prevenção. Um desses informes avaliou que a pandemia poderia ter sido evitada e que a OMS declarou tarde demais, apenas no final de janeiro de 2020, uma emergência sanitária de âmbito internacional, ou seja, o nível mais elevado de alerta. Com o título Fortalecimento da Preparação e da Resposta da OMS Anti-emergências sanitárias, a resolução aprovada ontem, em particular pelos Estados Unidos e pela União Europeia.
Pois é, conforme destacado nos debates, o principal objetivo da reunião é fazer a reforma da agência e de sua capacidade para coordenar respostas a crises sanitárias globais, assim como para prevenir futuras pandemias. No caso da pandemia da Covid-19, tanto a OMS quanto a comunidade internacional foram incapazes de prevê-la. Bom, agora eu vou fazer o seguinte aqui, hora de falar da nossa frase musical do dia, hoje como vai ter o papo relacionamento depois também com a Fabrícia Machado Schultz a partir do Enneagrama, então já vou trazer aqui uma frase do Renato Russo para você cantar e deixar tocando na sua cabeça. Legião Urbana, vem cá, meu bem, que é bom lhe ver. O mundo anda tão complicado que hoje eu quero fazer tudo por você. Você viu que ele não falou tudo com você. Claro que seria bonitinho também, mas é quase todo mundo canta assim. O mundo anda tão complicado que eu quero fazer tudo com você. Mas o Renato Russo fala tudo por você. Quero dar um oi aqui para quem está com a gente logo pela manhã. Dar um alô aqui para quem chega de camarote, para quem chega agora, Márcio Ribeiro, Rubens Lopes, Mudar o Mundo é Possível, Vila Guilherme, Eliseu Coutinho, gente que está com a gente logo cedo, EJR Assessoria, vamos lá, César Fernandes, quem acorda cedo vem para o programa ao vivo, Brediato, feliz dia novo para você também, Tatiana Bussin Garcia, Carlos Alberto Machado, despertar um novo dia com diálogos nutritivos, nada melhor, tá aí. Paulo Pagani, direto de Botucatu, bom dia novo, é isso aí, grande voz, hein, grande mestre de cerimônias, o Paulo Pagani. Gilvan Toledo, esse também é da família, hein, feliz dia novo aí, hein, Gilvan. São José dos Campos, Laodiceia Carreon com a gente também no grupo Mudar o Mundo é Possível, Patrícia Patilene, Roseles Lugero, é muita gente dando bom dia pra todo mundo. Zeneide Cavalcante com um dia melhor. Eliana Milan, colorido com a luz do Criador num lindo e belo arco-íris. Que bom, hein? Que espetáculo. Isso é que é arte. Arte natural, né? Adriana Silva também dando nosso bom dia. Antônio Carlos Pellegrino, bom ter você por aqui. E eu quero dizer o seguinte, Sabrina da Silva, feliz dia novo. Bom, vamos lá então trazer com a Roberta o astral do dia, já que teve tanta gente dando astral pra gente aqui no Bom Dia, esse astral da vibração, vamos ver o que é que os astros prometem pra gente, e na sequência a gente volta pro papo sobre arte, sobre artistas, com a Edna Stradiotto, Edna Carla Stradiotto, artista plástica, que tá no papo com a gente aqui. Manda aí, Roberta.
Mercúrio retrogradando no céu pede zelo nas negociações e atenção com documentos e papéis. Este evento celeste também pede para refletir antes de se comunicar e expressar ideias, e revisar textos, e-mails e postagens antes de enviar ou publicar. Pense duas vezes antes de emitir opiniões e preste atenção ao receber alguma tarefa ou responsabilidade. Nesta conjuntura celeste, há grandes possibilidades de confundir informações, passar por cima dos detalhes e não registrar dados importantes. Observe. Pontos fortes, revisão, intuição, agilidade. Pontos fracos, ilusão, fraudes, enganos. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer. E hoje o papo aqui é arte. Você vê que até a minha tela aqui mudou. Quero trazer de volta aqui a Edna Carla Stradiotto. Oi, Edna. Vamos voltar a falar de arte e pessoas. Todo mundo é um pouco artista. E a gente acha que nasce artista. A gente nasce artista. Toda criança se encanta com as cores. E você, quando você começou a ser artista, teve alguma referência à criança ou foi um desejo intelectual mais tarde?
Não, foi de infância. Eu tive uma mãe que gostava muito de fazer artesanato, ela costurava, ela fazia trabalhos manuais muito bonitos e eu tinha uma verdadeira paixão por material de colorir. O começo do ano que a gente ia em papelaria, eu queria tudo que era colorido, giz, guache, tinta, canetinha, lápis de cor. Eu sempre tive paixão por colorir, por criar. Minha mãe me dava retalhos, eu embrulhava caixinhas que ela guardava, eu fazia o próprio os móveis das minhas bonecas, eu criava roupa para elas, eu cortava o cabelo delas, eu pintava a cara delas, o que eu podia fazer, eu fazia. E a minha mãe foi sempre uma grande incentivadora. Ela, se você pedisse alguma coisa diferente, argila, quero fazer papel machê. E também estudei num colégio, um colégio de freira, que era tinha na matéria, na disciplina, né, de artes, um formato de fazer o aluno colocar a mão na massa. Então, eu fiz tudo que você possa imaginar, eu fiz de modelagem, de escultura, vitral, escultura em esponja,
ou seja, argila. Edna, é importante, a gente nasce, você veio com tudo, mas teve um ambiente, teve uma condição, é isso que talvez a escola, a educação promova. E felizmente que a gente tem hoje condição de promover, hoje a arte não é limitada, talvez, graças aos modernistas, sei lá, do final do século XIX, a gente deixou de ser retratista, então se exigia traços, a cópia. Então hoje já se entende a arte como uma expressão de algo até abstrato, algo que é indizível, algo que não tem nem texto. Então, quando a gente vê as crianças desenhando, eu já tive desenhos maravilhosos, se você via um autorretrato que eu tenho da minha neta que ela fez, enfim, é uma coisa maravilhosa. Não sei onde é que eu estou ali, mas é o meu olhar. Mas o olhar dela, quando ela com 3 anos faz ela me pinta, é uma coisa fantástica. Então a gente não inibe, claro, né? Porque senão a pessoa já fica presa a uma estética, deixa de se expressar. Então talvez o grande papel, acho que dos pais é permitir que as crianças se expressem artisticamente sem colocar uma regra, sem colocar uma estética definida?
Exatamente. A melhor maneira é exatamente essa. E eu vejo muito nas conversas que tenho com os artistas hoje em dia que todos eles trazem essa bagagem da infância. Uma memória afetiva de alguém que os incentivou a ter contato com esses materiais artísticos e se expressar de alguma maneira. E muitos resgatam isso na idade adulta.
Hoje está muito fácil, né, comprar materiais, você ter aulas, ter cursos, ter workshops. É, a experiência adulta, eu mesmo fiz isso já, é, faço isso se dá tempo, sem nenhuma pretensão de ser Van Gogh, como a gente falou, sem querer ser Rembrandt, sem querer ser ninguém, só para se expressar. Caravaggio. Você aconselha, né, você acha que é legal todas as pessoas trabalhar um pouquinho com arte em casa? Isso não ajudaria as pessoas a se conectarem mais com elas mesmas?
A arte faz as pessoas serem mais humanas. Ela faz as pessoas serem mais felizes. Porque não há melhor meio de autoconhecimento. É uma viagem espiritual que as pessoas realizam. Quando elas começam a criar, elas começam a filosofar sobre a existência, sobre as coisas que as rodeiam, e elas começam a questionar a forma como elas querem se expressar. Muitas dessas pessoas que entram em contato com a arte testemunham coisas gigantes de mudança de comportamento, de atitudes perante a vida, se sentirem mais presentes nesse mundo, mais conectadas com as pessoas e mais feliz. Essa arte.
Bom, como ela é uma coisa objetiva, né, quando você coloca no papel, talvez, porque você tem que usar aquelas ferramentas, usar as cores, ela também é subjetiva, porque ela fala desse mundo imenso interno. Mas deixa eu falar, para a gente não ficar aqui filosofando tanto sobre arte, porque tem tanta... A gente é envolvido, a gente está envolvido pela arte, pelo que a gente ouve de música, pelo que a gente vê de pinturas, pelo que a gente vê de fotos, pelo que a gente vê na TV, no cinema, enfim. Vamos falar do Artrilha, porque tem muitos artistas brasileiros, tem gente que está pintando todos os dias, são profissionais até, são pessoas totalmente dedicadas à arte. E é isso que traz você aqui, até para lembrar as pessoas, para valorizar a arte brasileira. A gente costuma no domingo, né, em todas as cidades, tem um lugar, tem uma feirinha, e você vê as pessoas que têm a oportunidade de simplesmente ir lá e falar, olha, dá uma olhada. Isso sempre encanta os nossos passeios de domingo. Quem tem o hábito de ir a um museu, com todo aquele protocolo de um museu, também vê a arte num grande lugar, mas a arte está em todo lugar. Fala para mim do Artrilha, porque é esse coletivo que você conseguiu reunir dos artistas, ou de muitos artistas brasileiros. Fala para a gente dele.
É, o Artrilha nasceu em final de 2018 com esse meu sonho de fazer com que as pessoas façam as coisas juntos. O artista, ele é um lobo solitário que fica no ateliê, no estúdio, criando, pensando. E quando ele sai, ele é um ogrozinho que vai para uma exposição aqui, outra lá, não sabe nem muito bem se... habituar socialmente naqueles contextos. Então eu falei, vamos juntar essa galera, tem muita gente boa. E entra e sai, e a gente começa uns projetos muito profissionalizantes dentro da área. Então eu criei, primeiro, a editora com a revista de arte, que tem duas edições ao ano. Depois criamos o Salão Nacional, Virgínia Artigas, já teve a primeira edição ano passado, 700 inscritos. A primeira edição da revista teve 3.500 downloads, a segunda teve 8.600, a terceira, em 20 dias, teve mais de 12 mil downloads.
Onde é que a gente pega esse download? Como é que a gente tem acesso?
Tudo no site do Artrilha.
Então anota aí, ó, Artrilha, você vai ter acesso e conhecer a arte de gente muito legal. Só para a gente não passar, né? Você está falando de como é que foi construído, mas olha, registra aí, ó, Artrilha, para depois você ver
todo... E o site
todo...
é artrilha.com.br, muito simples.
É isso aí, então você vai atrás de tudo isso que ela está falando, porque tem que encher os olhos. Aqui a gente está enchendo os ouvidos do que é. Depois você vai lá e enche os olhos. Continua para a gente aí.
E aí a gente também começou com os leilões de arte. Você sabe, leilão a gente tem aquela ideia do que vem do cinema, né? De pessoas muito requintadas, sentadas numa salinha, que levantam umas plaquinhas. O leilão, ele é feito online, na plataforma oficial da JUCESP, com leiloeiros registrados, matriculados na JUCESP. Existe um protocolo rigorosíssimo. Minha empresa é a comitente, a gente está trazendo nomes novos, de artistas que não são catalogados, que não são reconhecidos no cenário cultural. Então, a gente está trazendo esse frescor para dentro dos leilões, para o público dos leilões, e capacitando o artista a entrar como um profissional na arena cultural brasileira. Agora nós estamos com a exposição Catavento, fechando as últimas inscrições, na verdade, nós estamos com duas vagas. Vamos colocar 90 artistas brasileiros dentro de um espaço de 1.100 metros quadrados, na rua Oscar Freire, 916, ou seja, na melhor rua de São Paulo, que, portanto, é a melhor rua da América Latina. Para negócios.
Pois é, esse coletivo é de artistas que pintam ou tem escultores também, esse seu coletivo?
Temos pintores, nós temos artistas de colagem, nós temos artistas de assemblagem, nós temos artistas de todas as plataformas e suportes que você possa imaginar. A gente tem de desenho, a gente tem até um artista que tem duplo na categoria, né? Então escreve e pinta, é músico e pinta, esculpe mais alguma coisa. A gente é um coração de mãe mesmo, eles me chamam ou de fábrica, ou de benzo. Nós temos no grupo hoje, que é o grupo do WhatsApp, que movimenta os projetos, somos 162 artistas, de norte a sul, pessoas com 4 meses de experiência, 35 anos de experiência. O mais jovem deve ter por volta de 22 anos, o mais velho está com 87 anos. Então, nós somos para todas as pessoas das artes visuais que queiram estar num grupo, que, veja, a nossa hashtag é Família Artrilha. Por que que somos família uma família? Trilha. Somos uma família. Nós nos ajudamos, nós nos apoiamos, nós não concorremos um com o outro. A gente libera editais que a gente acha interessante uns para os outros. Quando alguém tem uma dúvida, tem gente que, eu vou pintar o primeiro muro pela primeira vez. Olha, nós estamos também, gente da grafite, muralistas. As primeiras pessoas que abrem o chat ali no grupo são justas, têm experiência de como lixar o muro, tá? Ah, mas lixa, cara, não. Aí o do Amazonas fala, não, lixa muro com lixa, não.
Tem trocas de... Como todo coletivo, sempre tem a troca de experiência. A técnica de um melhora a técnica de outro. É uma evolução constante a arte. Hoje a gente tem arte digital. Mas olha, eu quero parabenizar vocês. Aliás, eu tive contato com você, que me indicou muito. Foi uma artista que eu também vi ela começar... trabalhar a Denise Paiva, e fui já em exposições em que ela esteve presente e tudo. Você, olha, você precisa conhecer esse coletivo, falou de você, você, vamos marcar só agendar, a gente nunca falou. Fiquei muito feliz com a sua experiência com a arte, a sua chegada, e fica aí divulgado então a Artrilha. Quando tiver aqui a exposição montada na Oscar Freire, avisa, vem pro programa de novo pra gente lembrar o pessoal. E então, olha, tudo que ela falou dos catálogos, das revistas, tem lá a demonstração desses 160 e tanto artistas que fazem parte do coletivo. Vai valer a pena você investigar, olhar, encher os olhos. E se quiser até comprar, porque é uma atividade que precisa estar viva, eles precisam também pagar boleto, pagar conta, e certamente é um investimento para sempre, para a sua vida. Pode ter certeza que vai continuar gerando dividendos, alegria, encanto. Você tem um quadro na sua casa com o qual você se identifica, um quadro que fale com você, é sempre sempre cria uma atmosfera dentro da casa da gente, não é, Edna?
Acolhedor. As pessoas entram na minha casa e falam, o que que tem de especial aqui? Eu falei, tem quadros.
Tem quadros, você tem mundos, tem um mundo ali. Bom, artrilha.com.br está aí. Obrigado, Edna, por seu papo, por sua conversa. A gente vai continuar falando de arte, mas da arte de se relacionar. Está chegando aí a Fabrícia Machado Schultz. A arte de se relacionar, que também é lidar com as emoções e o outro. O outro e eu e o outro, eu e a outra, eu e o amor, né? Eu e a conexão, que também
posso
são coisas...
Posso finalizar com uma coisa?
Finaliza, por favor.
A etimologia da palavra arte, ela vem do grego, e ela significa conhecer. Então, quando a gente fala a arte de, é muito mais do que só a gente está falando de artistas, disso que a gente considera como artes visuais e artes plásticas, sim, ou artes de cinema, de rádio, de música, de dança. É a arte do saber, essa é a arte. E o casamento também é uma arte.
É uma arte, o conhecimento, a arte de viver bem, a arte de se encontrar. Valeu, valeu, Edna, Carla, Stradiotto, parabéns para vocês aí, parabéns todo mundo do Artrilha que está com a gente, e que bom, obrigado pela obra que vocês entregam para o mundo todo dia. Obrigada. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, a gente sempre faz esse serviço para você. Eu não sei porquê, mas não está tocando a minha trilha hoje aqui, eu estou falando sem música, mas tudo bem, tem a conversa, tem tudo que a gente pode fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui no portal CNN para ver quais são os destaques. Pois é, o destaque está sendo, claro, vai continuar sendo político, pandêmico, a CPI ouve hoje, Nisi Yamaguchi, crise hídrica no Brasil, veja imagens como a seca afeta cenário de represa, isso que a gente está chamando a atenção. Hoje, perdeu o prazo, veja o que acontece e como acertar contas, pois é, ontem foi o último dia para a entrega da declaração do imposto de renda. Quem é o chefe do Exército que decidirá o futuro de Pazuello? Pois é, ele deve levar um puxão de orelha, porque afinal de contas é um militar da ativa que não tem dado um bom exemplo de comunicação num momento de crise, num momento de gestão. Aliás, é uma das figuras mais importantes sendo inquirida aí pela CPI. Uber anuncia a construção de nova sede no Brasil, na Grande São Paulo. Consultor do governo britânico alerta para sinais da terceira onda. É isso que preocupa, e junto com a tal da terceira onda tem aí a competição esportiva que foi liberada para o Brasil, ou está sendo decidida no Brasil, que está dividindo também as opiniões, se a gente deve ter competição de futebol internacional aqui, em tempos de controle, em tempos de preocupação também em relação a essa terceira onda, ainda que existam campeonatos estaduais acontecendo. Enfim, é o debate que está ocorrendo hoje na imprensa também, especialmente entre os amantes e promotores e transmissores de futebol. Futebol. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta dá mais um destaque da agenda positiva para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Interação entre robôs e humanos. Autômatos trabalhando com equipes de asilos, bancos e montadoras de carros deixaram de ser obra da ficção. Faltam, porém, demonstrações de emoção nessa parceria. Isso porque a maioria dos robôs ainda exibe um rosto vazio e estático. Na tentativa de solucionar o problema, cientistas americanos usaram a inteligência artificial para ensinar as máquinas a ter expressões faciais humanas reativas apropriadas. Dessa forma, elas conseguem, por exemplo, retribuir o sorriso de um colega de trabalho. A Roboiva pode expressar as 6 emoções básicas de raiva, nojo, medo, alegria, tristeza e surpresa, além de uma série de outras expressões. Para isso, usa músculos artificiais, cabos e motores que puxam pontos específicos do rosto. Tudo para imitar os movimentos de mais de 42 minúsculos músculos presos em vários pontos da nossa pele e dos ossos da face humana. A tarefa não é simples. O robô IVA é fruto de um projeto desenvolvido há 5 anos. O robô foi apresentado neste fim de semana na Conferência Internacional de Robótica e Automação.
Pois é, o maior desafio na criação do IVA, vou chamar de Eva, né? Chamar aqui no português mesmo, da criação da Eva, o robô menina, foi projetar um sistema que fosse compacto o suficiente para caber dentro dos limites de um crânio humano. Para superar esse desafio, a equipe recorreu à impressão 3D. A partir dessa tecnologia, foram fabricadas peças com formas complexas e que se integraram de maneira eficiente ao crânio do robô. Depois de semanas, então, puxando cabos para fazer Eva sorrir, franzir a testa ou parecer chateada ou chateado, a equipe percebeu que o rosto azul e sem corpo do autômato poderia provocar respostas emocionais nos colegas do laboratório. É, diz que o cientista dava lá, o cara da tecnologia montando, de repente o robô dava um sorrisinho. Diz que automaticamente ele sorria também. É, a gente não resiste uma pessoa que sorri diante da gente. Agora acho que a gente não vai resistir também um robô sorrindo diante da gente. É, pois é. Vamos dar aqui um alô para quem está com a gente. Deixa eu voltar para a minha tela normal aqui, aquela minha tela padrão, a minha tela padrão aqui do Feliz Dia Novo. Quero dar um alô para quem está com a gente. Nesse bom dia, nós vamos falar de relacionamento, de amor, de relacionamento, de beijo na boca, de entendimento, de desentendimento, de conexão, de futuro, de paixão, de beijo na boca, de sexualidade, de interesse, de tudo que é tão bom quando você se conecta a alguém, quando você está numa boa, que também fica tão ruim quando acontece qualquer coisinha, de repente tudo desanda. Daí a pessoa que é o amor da vida vira aquela coisa, aquela encrenca que você fala assim, tô dormindo com o inimigo. Por que será que acontece isso? Será que tem explicação? Será que tem jeito dos casais serem mais felizes? Bom, eu vou trazer aqui pro papo a nossa querida, ela já esteve aqui em outro momento, a gente teve com o nosso Schultz, e ela trabalha dentro da psicologia, do comportamento, e baseado especialmente no Eneagrama para lidar com as relações. A gente trabalhou o Eneagrama dentro das organizações e hoje a gente vai trabalhar com relacionamento. No dia do papo aqui a gente até foi para o relacionamento, né? Fabrícia Machado, feliz dia novo, sobe aqui, vamos ver como é que está a nossa conexão, se está tudo certo.
Olá, meu querido, amado, amigo, Irineu, eu já estava empolgada para falar de relacionamento, agora que a gente vai falar de beijo na boca, de amor, saber se existe amor eterno, esse amor incondicional que as pessoas falam, essas almas gêmeas, vamos ficar mais felizes ainda.
Ó, eu vou começar com você filosofando, primeiro com um filósofo francês que influenciou muitos caras, outros também pensadores e poetas franceses no século XIX, para falar antes de você entrar no papo, mas eu vou pegar alguns pensadores para começar a nossa conversa assim, para filosofar. Amar é admirar com o coração. Admirar é amar com o cérebro. Esse é um conceito do jornalista, ensaísta e também poeta francês Théophile Gautier. É isso mesmo? Amar é admirar, admirar é amar com o cérebro?
Faz parte também, né, Irineu? Quando a gente admira mais o outro, quando a gente admira, a gente se enche de emoções mais agradáveis dentro do nosso coração e consegue amar um pouco mais. O problema é que a gente tem dificuldade, às vezes, de amar a gente mesmo. Daí, como é que eu vou amar o outro? Então, essa frase, ela é verdadeira, mas a gente tem que começar a amar a gente primeiro.
É isso aí, então tem que começar admirando a mim mesmo, é a tal da autoestima. Pô, como disse a Edna tão lindamente aqui no início do programa, quando ela descobriu a beleza nela, o relacionamento dela também mudou. Bom, um outro cara aqui, mas esse cara é o seguinte, quando a gente fala de gente celibatária, quer dizer que é gente que não vai beijar na boca, né? Que é gente que não vai querer aproximação, não vai querer aquela pegada. Então, isso aí é coisa da Igreja Católica, mas não está na Bíblia, não, esse negócio de celibato. Mas a Igreja, como ordem, como organização, resolveu lá no ano 300 que seria celibato. E quem inventou essa coisa foi um tal de Santo Agostinho, um cara filósofo, teólogo, importante no início da Igreja Cristã. Mas antes do celibato, ele meteu o pé na jaca, porque ele fez boas farras na vida, disse que teve até um filho. Mas ele falou do amor, ele disse assim, ó, a medida do amor é o amor sem medida. Quer dizer, tem que chegar com tudo. Ele estava falando talvez do amor ágape, mas vamos trazer para o nosso amor relacionamento. A medida do amor é não ter medida.
Olha que importante. Primeiro a gente tem que pensar que o Santo Agostinho acho que não teve uns bons relacionamentos, né, Irineu? Ou amou demais e não deu conta de amar. Santo Agostinho precisava ter conhecido os nossos trabalhos de relacionamento. Mas uma coisa interessante é que a medida do amor que a gente tem pelo outro depende muito daquilo que a gente tem para dar e depende muito da nossa capacidade de receber. Muitos de nós só podemos dar, né? Eu sou casada com o Márcio há 23 anos, eu só posso dar para ele aquilo que tem dentro de mim. E essa vai ser a medida do outro também. Ele só pode me dar aquilo que tem, a gente não dá aquilo que a gente não tem. A gente cobra aquilo que a gente não tem no relacionamento. Por isso que os relacionamentos estão tudo, ó, tendo dificuldades e se quebrando.
É, você falou um negócio, a gente não dá aquilo que a gente não tem, e tem como diz também, não, tá naquela música dos Beatles e Zizi Ann também, você não recebe aquilo que você não dá. Então, primeiro, dá para receber. Porque o amor que você dá, ele é igual ao amor que você recebe. Então, tem esse joguinho, né? É, as canções e a filosofia oriental também ensinam isso. Agora, para terminar aqui o filosofar e a gente entrar no nosso papo aí, dentro da experiência, dos cursos, de como vocês têm ouvido tantos casais, tem aquela coisa tão bonitinha, né? Dos casais... Desde o primeiro romance, do primeiro amor, que vão se ancorar nas frases do Exupéry, aquele do Pequeno Príncipe, onde ele diz lá em determinado lugar que amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Isso diz tudo, não é? Amar é olhar juntos na mesma direção?
Olha, Irineu... A gente pode olhar em direções diferentes, desde que a gente respeite o olhar do outro na mesma direção, né? Porque é muito bonitinho a gente dizer que a gente é duas metades, que vai se juntar, que a gente tem que olhar, ter os mesmos propósitos, olhar para a mesma direção. Poxa, são duas pessoas com dois universos tão diferentes, com vivências diferentes, com famílias diferentes de infância, com educação diferente, com personalidades, lembra do Enneagrama, né? Tão diferentes. Pô, é uma sacanagem pedir para as duas pessoas pensarem igual e olhar para a mesma direção. Apesar de que eu amo ele, tenho uma rua aqui que é em homenagem a ele aqui em Floripa, no bairro de Campeche, mas eu discordaria um pouquinho dessa frase. Se não parece que a gente é errado não pensar como o outro que está do nosso lado. A gente pode pensar diferente e caminhar juntos, mas a gente tem que ter maturidade emocional para respeitar o outro que pensa diferente.
Olha, quanta coisa.
E olha para caminhos diferentes.
Olha quanta coisa importante. Primeiro, a gente já derrubou essa ideia, apesar daquela música clássica do Fábio Júnior, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, que não existe metades da laranja que se juntam, existem duas laranjas inteiras e ponto. E essa coisa de que é muito próprio hoje com o valor da individualidade, com a importância da expressão individual, que não descarta a conexão de amor com o outro, ainda que tenham vidas diferentes. A gente vê tantos casais que você fala assim, parece que é uma mudança da água para o vinho em relação ao que eles fazem. Um é da área prática, outro é da arte. Um tem um temperamento, outro tem outro, mas eles têm um envolvimento e um respeito e uma admiração pelas diferenças que faz o relacionamento ficar ainda mais rico. Porque não tem essa de eu penso igual. É, você perguntar, amor, o que, que eu penso sobre isso? Eu já vi isso, né? É, a pessoa do lado ela é tão poderosa em termos de ideias, de ocupar mesmo o espaço de comunicação num grupo, que mata até as ideias do outro. Daí que ele até desiste. Eu tinha um amigo que era assim. Ele falou assim, pô, o que, que eu penso? Eu interferia tanto a mulher. Ele falou assim, ô amor, o que, que eu penso sobre isso, hein? Mas enfim, eu acho que uma das grandes dificuldades.
Meu pai veio assim, ele pergunta tudo pra mim, onde é que ele foi, quando que era aquele exame dele, o que, que eu tava fazendo nesse momento mesmo, o que, que era mesmo? Meu pai pergunta até o que.
Não, mas aí é arquivo, né? Mulher é mais arquivo, né? Ela salva com data, ela salva tudo lá, tem acesso. Inclusive, aquela pisada na bola que você deu. Tá lá salvo dia, hora, mês, a roupa que você tava usando, o que você falou, como é que tava o tempo, o que tava passando na TV, ela guarda tudo, né?
É, não, e tu sabe que isso é um perigo pro relacionamento terrível, né, Irineu? Porque quando a gente guarda e fica focado nesse passado negro, ó, ontem eu tava vendo um videozinho tão bonitinho do Sadhguru, não sei se você já ouviu falar, é muito bonito, ele fala sobre amor, eu acho que é
Sim.
É um cara, acho que da Índia, que fala sobre relacionamento. E ele estava dizendo, é impossível você caminhar dois sem frustrar o outro, e sem enfiar o dedo no olho do outro em algum momento. A gente faz isso, a gente frustra. Não tem como a gente atender 100% as expectativas do nosso amor, de quem está do nosso lado, né? Então, não faz sentido a gente pensar desse jeito. E quando a gente fica muito focado no passado, naquilo que deu errado no nosso relacionamento, nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios, pensa isso, né? E nós temos, em média, 60, 70 mil pensamentos por dia. Olha que interessante, Irineu. Se eu tenho, isso quem falou foi o neurocientista Dispenza. E se eu tenho 60, 70 mil pensamentos por dia? E eu tô pensando sempre naquela sacanagem que o meu marido ou a minha mulher fez e tá lá guardadinho numa caixinha, e ele vive de caixinha, sabe? As caixinhas da coisa ruim, tá tudo guardado lá. Exemplo, eu não gosto de cebola, toda vez que eu penso em cebola, eu me lembro tudo que é ruim que veio junto com cebola, que tá guardado lá. Agora eu penso na coisa ruim que o Márcio me fez, sei lá, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, né, o meu marido, eu vou ficar focando nisso. Eu transformo o meu relacionamento nisso. E daí a possibilidade de eu ver saídas para ser feliz a dois é muito difícil. E quando eu foco numa reclamação de aconteceu no meu passado, no meu relacionamento, não tem como eu não me sentir vítima. É doido, né? Mas funciona assim no nosso cérebro.
Fabrícia, existe amor incondicional? Porque a gente sabe que marido e esposa, eles não são parentes. Então é isso aí, vai fazendo uma conta, acumulando ali, coisa legal, coisa bacana, coisa legal, coisa ruim, coisa legal, coisa ruim. Dá para tolerar, né, um acúmulo de uma conta ruim e, em nome de eventuais coisas boas? Ah, já tô assim mesmo, já tô aí para sempre mesmo, e eu tolero isso, eu aguento isso, isso é amor?
Pois é, amor incondicional, Irineu, a gente ouve muito falar que pai e mãe têm amor incondicional, né? Você tem teus filhos aí, né? Eu tenho o Tiago, tenho a Roberta. Os pais geralmente têm esse amor incondicional. O filho, a filha, os filhos aprontam, os pais estão sempre perdoando, estão sempre lá fazendo alguma coisa e tal.
E os pais aprontam também, e os filhos estão sempre perdoando, né?
Alguns, depende, né? Mas os pais perdoam mais. Mas acontece o seguinte, é muito difícil tu ter amor incondicional por alguém que te machuca, ou que você acha que machucou, porque a maioria das vezes o outro não faz contra ti. A maioria das vezes o teu marido, a tua esposa, né, Irineu? É bom a gente lembrar, ele não faz contra mim, ele apenas é o que ele é. Mas aquilo que ele fez feriu as minhas expectativas e daí eu fiquei magoada. E daí, uma das coisas que é muito difícil a gente ter amor incondicional por um marido, uma esposa e etc., é porque nós não temos amor incondicional pela gente, Irineu. Geralmente, a maioria da autoestima do ser humano é baixa. Então, quando eu tenho autoestima baixa, eu vou ser assim, nossa, mas como eu tô gordinha, como eu tô chata, como eu tô isso, como eu acordei da cara inchada pra dar a coisa. Eu fico me criticando tanto e eu não me amo, eu me amo condicionalmente. Ah, não, agora, quando eu estiver fazendo o trabalho tal, quando eu comprar tal, quando eu fizer o curso tal, eu vou gostar mais de mim. Isso é amar a gente condicionalmente. Antes de amar condicionalmente, eu fico minando e me sacaneando. Então, se eu não tenho amor incondicional por mim, como é que eu vou ter pelo meu marido?
Tem umas questões tão complexas, né, em se tratando de amor. Se você tiver um tempinho, você topa ficar um pouquinho no papo extra aqui, que aí daqui a pouquinho eu viro aqui o rádio, que eu queria falar dessas pessoas que amam demais, que é um dado que acho que você deve lidar muito aí, que as pessoas têm baixa autoestima, elas entregam tudo, entregam e passam, entra outra relação, ela ama demais e parece que ela está sempre frustrada, né? Enfim. Tem coisas para falar, especialmente da autoestima, para a gente depois entender aí um pouquinho mais de como é que os casais, mesmo que depois entrar num processo que parece que viraram inimigos, que estão dormindo com inimigos, como é que eles podem talvez criar de novo o vínculo, jogando fora esses vícios que as pessoas adquirem sem perceber, né? Elas não percebem que vão se distanciando e anulam aquilo que elas têm de bom para privilegiar tudo que elas têm de ruim, porque tem os dois lados. Você espera um tiquinho aí, a gente continua esse papo? Tá
claro,
bom?
Claro, com certeza.
Então toma essa água aqui, eu só vou dar uma olhada aqui, fazer mais um giro aqui no portal, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Agora é hora da notícia boa, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Razões para Acreditar, com um portal só de notícias boas, tá aí o nome dele, né? Você sempre tem razões para acreditar. Gentilezas, aquele senhor que pouco tinha, estava disposto a me dar o que havia ganhado naquela noite. Está aí, uma moça que foi ajudada por um mendigo, por um homem de rua. Pesquisadores criam adesivos naturais a partir de taninos extraídos de cascas de árvores. É a ciência a favor da vida, da sustentabilidade. Com um campo tátil, amigo intérprete ajuda torcedor surdo cego a acompanhar título do São Paulo. É aí... Cabeleireira mostra como um simples corte de cabelo pode fazer toda a diferença no visual. Tá aí, estamos falando de autoestima, uma ajudando a outra. O projeto quebra tabus sobre menstruação e gera renda para mulheres de comunidades rurais no Piauí. Em um vídeo que está lá no Razões para Acreditar, padre atende menino que interrompeu missa para pedir oração ao padrinho entubado com Covid-19. Essa é a hora de acolher. Encorajada pela mãe, menina sem uma das pernas sobe morro de terra sozinha, né? Com a ajuda de uma prótese. São desafios, são formas de superação e boas notícias como superar. É isso aí, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente sempre destaca as boas notícias ou notícias importantes. Sempre tem a agenda positiva aqui com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Boa notícia. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, manteve sua previsão de crescimento do PIB do Brasil em 2021 em 3,7%. O índice é o mesmo projetado em março e 1,1 ponto percentual acima da projeção de dezembro de 2,6%. A previsão de crescimento para 2022 recuou, passando de 2,7% em março para 2,5% no relatório atual. Em dezembro passado, era 2,2%. A economia brasileira deverá retomar ao patamar pré-pandemia somente a partir do terceiro trimestre de 2022, projetou a instituição. Também analisou que a economia se recuperou com força no fim de 2020, apesar do elevado número de infecções e mortes no Brasil, e que a recuperação prevista depende do controle da pandemia de Covid-19. A organização também avaliou que, diante da atuação situal econômica, medidas para o rápido controle da pandemia são fundamentais, em especial a aceleração da campanha de vacinação e um melhor rastreamento de contatos.
Pois é, aqui sempre tem notícias que são importantes você ouvir aqui, você participa também através do nosso chat, você chega junto para falar aquilo que você quer falar, para perguntar também. Hoje o papo aqui é relacionamento, estamos com a Fabrícia Machado Schultz, ela que é do Enneagrama, junto com seu parceiro Márcio Schultz, que é a melhor consultoria do Brasil em Enneagrama para empresas também, relacionamentos, os tipos, como é que isso pode colaborar para um bom relacionamento, para um bom ambiente interno. Claro, para produzir, claro, para não ter sistemas travados ali por causa do temperamento de um e de outro, essas coisas do relacionamento, enfim, existe uma maneira de ser gestor das emoções e das diferenças em nome da produtividade e em nome também da harmonia. Mas eu vou voltar já para o papo relacionamento, quero dar um bom dia para as pessoas que estão aqui com a gente, mas antes de virar e pedir para a Roberta que é que vem amanhã, eu quero aqui destacar, talvez, viu, Fabrício, um dos poemas mais lindos que eu já vi, uma das formas mais lindas de falar do amor. É um cara também bastante batido, mas sempre maravilhoso, que é o português Fernando Pessoa. Ele dizia assim, diz assim no início de um dos seus poemas: quando te vi, amei-te já muito antes. Tornei a achar-te quando te encontrei. Nasci para ti antes de haver o mundo. Não há coisa feliz ou hora alegre que eu tenha tido pela vida fora que não o fosse porque te previa, porque dormias nela, tu, futuro. e com essas alegrias e esse prazer, eu viria depois a amar-te. Se quiser, eu repito depois, mas é assim que eu fecho essa parte aqui de transmissão. Com rádios, a gente continua aqui fazendo um papo extra com a Fabrícia para falar de amor, relacionamento, das possibilidades de harmonização dos relacionamentos depois que o vaso quebrou. Como fazer depois que o vaso quebra? Dá para juntar? Ah, dá sim. Dá para colar os pedacinhos? Ah, dá sim. Vamos falar sobre isso já com a Fabrícia, mas antes a Roberta diz o que é que vai ter amanhã aqui no Feliz Dia Novo.
E por hoje, nossa transmissão para a rádio fica por aqui. O Irineu já volta para o Papo Extra, como você já está acostumado. Todo o conteúdo está nas redes e no canal Irineu Toledo do YouTube. Inscreva-se lá. Amanhã, o papo será com o Marcelo Simonato, executivo, escritor, especialista em liderança e gestão de pessoas, autor do livro Liderando Juntos, e Lucedília Antunes, coach e mentora de carreira, consultora organizacional, especialista em soft skills. Esperamos vocês às 7h30, outra vez para um feliz dia novo, com mais um papo super nutritivo aqui. Até amanhã, feliz dia novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pois é, vamos dar um alô aqui para as pessoas que estão com a gente. Quem quiser perguntar, quem quiser falar com o Fabrício, aproveita e entra. Está aqui a Silvia Martins me lembrando que hoje, dia 1º de junho, um querido amigo está completando 38 anos de profissão, um cara que contribui muito com sua voz maravilhosa em canais de TV da Fox e em rádio, trabalhamos muito juntos. E é ele que é o dono dessa voz que você ouve aqui no Feliz Dia Novo, ele que assina essa vinhetinha aqui, mostra a vinhetinha, mostra a voz do Edinho Moreno aí que está comemorando hoje seus 38 anos de voz para o mundo. Tiago, mais uma vez, ó, olha ele aí, ó.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, o Edinho contribui aqui com o primeiro programa com a Rádio Positiva faz muito tempo, emprestando a sua voz que é uma marca maravilhosa, utilizada por muitos veículos de comunicação, tão conhecida na propaganda, em documentários, em tudo, especialmente nosso amigo, tá com a gente nessa vibe. Bom dia para você que chega perto aí, Silvia, obrigado aí por lembrar, hein? Valeu, hein? Marcelo Rodrigo da Luz, vamos ver quem mais que tá com a gente nessa manhã, para a gente bater esse papo. Márcio José de Toffo. Olá, Fá, Fabrícia, né? Márcio e Miriam de Balneário estão lembrando aqui de Camboriú, querem curtir sua live nos relacionamentos cada vez melhor, eles curtem aí. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar das lives sobre relacionamento, onde a Fabrícia e o Márcio vão fundo nesse tema para auxiliar muitos casais. Paulo Roberto também com a gente nesse bom dia. Gilson Santos, quem mais está aí? Marcelo Rodrigo da Luz. Top, Fabrícia, é isso aí, tanta gente. Minha linda, dizendo o Paulo Roberto. É espetacular na matéria de R. Em matéria de R, relacionamento, Miriam Gonçalves com a gente também. Quem é que nunca teve treta no relacionamento, hein? Quem é que nunca amou demais? Marizilda Cabral da Silva Custódio. Quem é que não se apaixonou, se desapaixonou? Aí, Adilson Mastelari, meu querido velho amigo também, de Rádio Eldorado e de outras andanças por aí, Márcia, aliás, Maria das Graças Cavalcante da Silva. Bom ter você aqui logo cedo ao vivo. Esse programa aqui fica instalado no YouTube, certo, Leandro Rena? Você entra lá, Irineu Toledo no YouTube, se inscreve, deixa avisado lá, Benossi Pelepenco, assunto interessante e relacionamento. Entra lá no YouTube, fica aqui também no Facebook, fica aqui no Instagram essa transmissão. E é bom você compartilhar com os amigos, estamos reforçando esta rede conectada à boa atitude. Há tenores no rádio também, abrindo fronteiras para o bem comum. Marco Aurélio Teixeira. Fabrícia, sobe aqui novamente, vem falar com a gente aqui. Estava falando aqui do quando te vi, amei-te já antes. É demais isso, né? Quando te vi, amei-te já muito antes. Tornei a achar-te quando te encontrei. Só o amor mesmo, só o relacionamento, o encontro com outra pessoa provoca essa potência que faz poetas escreverem coisas maravilhosas, faz músicos fazerem, né, canções maravilhosas. Enfim, faz o artista pintar telas maravilhosas. Só o amor mesmo é o grande combustível do ser humano. A gente exerce no encontro uma potência maravilhosa que praticamente provoca toda a nossa capacidade de expressão em todos os sentidos, especialmente para a arte. Mas o primeiro beneficiário dessa provocação é o outro, é o que está perto da gente e que é o provocador desse estado de amor. Fala a verdade. Tem coisa melhor do que relacionamento?
Ô Irineu, você tá muito romântico, você é romântico, né? Sim. Mas quando você começou a declarar esse poema, olha o poder da nossa mente, imediatamente me veio a música que eu canto no cangote do Márcio, quando eu quero uns beijinhos extras, que é a música que eu acho que lembra o meu amor por ele, que é... O meu amor tem um jeito... Eu não sei de quem é essa música, sabe de quem é?
Acho que era essa música, a letra é do Chico Buarque, ficou um clássico com a Maria Bethânia.
Tem um jeito manso que é só seu e me deixa louca quando me beija a boca. Minha pele...
Safadinha!
Adorei. Mas vamos falar no que tu... Ah, primeiramente, ó, um beijo a todo mundo. Tem o Marcelo, querido... É pediatra lá do Rio Grande do Sul, Paulo de Brasília, Benon, um beijo para todos vocês. Olha, oh,
eu estava falando antes do intervalo, eu falei assim, pô, que a gente acha que não dá para juntar os pedacinhos quando um vaso quebra. Você acha que dá?
Olha só, eu ia pegar esse gancho. Tu falou duas coisas antes do intervalo que a gente precisa falar para as pessoas para ajudá-las, porque, olha, isso é uma coisa que é um problema comum na vida de muita gente. Para juntar os pedaços, e a outra coisa, nós temos que falar dessa coisa de amar demais, tá?
Isso.
Porque tem um equívoco aí no meio. Mas, é claro que dá para juntar os pedaços, mas não depende do outro, Irineu. Não importa o que aconteceu comigo no relacionamento, e vai acontecer. Lembra como eu falei, quem está do nosso lado vai frustrar a gente. Não tem como, sim, a gente amar incondicionalmente 100% o tempo inteiro. E as pessoas, por causa das suas questões, geralmente de infância, a própria Edna falou antes, né, como a arte já veio influenciada já na infância, e nós aprendemos a nos relacionar primeiro com os nossos pais. Pensa como era o relacionamento eu tenho 46 anos, há 40 anos, há 60 anos atrás, como eram os relacionamentos. Então, a gente aprendeu a amar com os nossos pais. E esse foi os nossos primeiros modelos de relacionamento. Então, a gente, quando vai se relacionar na vida adulta, a gente traz essa bagagem com as coisas boas e as ruins. Então, assim, a minha mãe, ela mostra amor para o meu pai, fazendo a comidinha que ele gosta, cuidando da roupinha dele, fazendo coisas que ele quer, fazendo as vontades dele. É uma forma. Eu, até hoje, gosto de fazer comida para o Márcio. O Márcio diz, eu quero um sanduichinho. Não, não, me pede a comida que tu quiser. Eu aprendi isso, a gente aprende essas coisas, mas a gente também aprende as coisas não muito legais, aquela coisa de ficar criticando o outro e tal, não importa o quê. E então, as pessoas vão se magoar, mas tem como consertar os caquinhos e o vaso, como você falou? É claro que tem, mas vai depender da nossa capacidade de perdoar. Vai depender da nossa capacidade de ser humilde para saber o que que eu provoquei, como eu provoquei isso, né? Se o outro me magoou profundamente, porque aquilo doeu, porque bateu numa ferida minha, e vai doer, mas eu também já magoei o outro, eu também já frustrei a expectativa do outro. Ah, mas o que ele fez é mais forte do que eu fiz para ele. Ah, mas eu nunca feri isso, que é, claro, os casais tem dificuldade de fazer acordos claros, Irineu. O acordo tem que ficar muito claro no casal, o contrato do casal tem que ficar claro. Eu e o Márcio temos acordo até para as pequenas coisas. Porque se não tiver claro qual é o limite dele, ou não está claro o meu limite, uma hora eu vou passar do limite, ainda mais eu que sou mais acelerada que ele. E uma hora ele vai passar do meu limite. O problema é que às vezes a gente não deixa isso claro e não sabe o quanto isso está ferindo o outro. Então, existe sim, mas eu tenho que trabalhar. Primeiro, o autoconhecimento. Ei, o que, que eu fiz para isso acontecer? Não. O que ele fez foi terrível. Tá. O que ele fez, ele vai ter que lidar com as consequências do que ele fez. Mas o que, que eu fiz? O que, que eu contribuí para isso acontecer? O que, que eu tenho para evoluir? O que, que eu tenho para me perdoar? Às vezes eu não consigo perdoar o outro, porque eu também não consigo me perdoar antes. Como é que eu deixei isso me acontecer? Por que, que isso aconteceu comigo? O que, que isso tem a ver? Então, assim, se eu não trabalhar essas coisas, eu vou para o papel de vítima. Olha, Irineu, existe um centro de psicologia haitiano que fica em Curitiba e eles estão fazendo um estudo, ainda não conseguiram comprovar 100%, mas estão, assim, em 90%, mas que grande parte do câncer de mama, a psicologia corporal, né? Eu sou uma terapeuta corporal, está relacionado com uma mágoa do masculino. Uma mágoa do masculino, não precisa ser só do meu marido, pode ser de um pai, do irmão, de algum abuso que teve na infância, não só abuso sexual, abuso de físico, de bater no outro, abuso moral, né? Psicológico. E isso está tudo relacionado com, claro, foi muito difícil, mas o que, que você vai fazer com isso que te aconteceu? Porque, como dizia um amigo meu aí de São Paulo, o psiquiatra Dimas Calegari, para as coisas grandes nós não temos livre-arbítrio. Então, tem coisa que acontece comigo que eu não tive livre-arbítrio, não posso fazer nada, o que eu vou fazer com isso? E o nosso relacionamento depende da nossa capacidade de perdoar a nós e ao outro. E,
Fabrício,
não quero mais fazer isso, né?
A gente falou do temperamento das pessoas, mas, então, explosões, extremismos, posicionamentos, enfim, isso complica a comunicação. Mas isso é um dos problemas dos relacionamentos. E tem o contrário também, né? Relacionamento mordo, é tudo muito educado, tudo muito certinho, tudo muito ajustado, tudo bem no contrato, mas não rola. Não funciona, aí perde o interesse, perde a magia, perde a graça e você vê aqueles olhares vazios dos dois. Como é que você trabalha com isso dentro de um processo como esse? Tá tudo certinho, todo mundo educado, se respeita, tá olhando na mesma direção, mas chato pra caramba a vida. Como é que faz?
Esse relacionamento, com certeza, pode ter seus problemas ali na frente. Às vezes, depende muito da personalidade de cada um, né, Irineu? O Eneagrama mostra muito isso. Tem pessoas que elas têm uma personalidade menos intensa e elas são mais... Algumas podem ser mais apáticas, outras mais mediadoras, outras mais tranquilinhas. E, às vezes, essa relação fica morna demais. Olha que interessante, quando a relação fica morna demais, tá certinha demais, tá correta demais, a gente gosta do diferente. Geralmente a gente gosta do diferente, a gente se atrai pelo diferente. Depois a gente fica arrogante e a gente quer mudar o diferente. Funciona assim, né? É muito difícil a gente que trabalha com Eneagrama, eu nunca vi um tipo 2 com tipo nós dois, nunca vi dois tipos muito parecidos tão juntos. Eles não dão conta.
Deixei de ser cowboy por ela...
Adorei.
O cara deixa de ser por ela, agora sou tóxico. Aí ele perde totalmente o encanto dele estava em ser cowboy, aí ela perde a paixão, depois que ela mata aquilo que você falou no início, ela matou a individualidade, a possibilidade dele fazer alguma coisa e trouxe a paixão para ela, guardou, também matou.
E daí, a partir do momento que eu tenho uma grande, como se diz, uma incisão assim, na vida da outra pessoa, que eu cobro uma determinada mudança para que eu seja feliz, eu estou matando a individualidade e automaticamente eu estou matando a possibilidade de eu ser amado e amada do jeito que eu sou. O Irineu é uma das coisas mais básicas da vida da gente, a gente vem desde a infância, a gente quer ser amado pelo que a gente é. Não pelo que aquilo que o outro quer que a gente seja. Por isso que tem tanta separação. As pessoas querem que o outro mude para que eu seja feliz. As pessoas não querem fazer mudanças para eu ser feliz. Eu e o Márcio temos um lema que a gente faz assim, ó. Como é que eu faço para ser uma melhor Fabrícia para que eu tenha um melhor relacionamento? Como é que ele faz para ser um melhor Márcio para que ele seja um melhor marido? Não que ele seja melhor para mim, ele tem que ser melhor para ele. Eu tenho que ser melhor para mim. Porque quanto mais eu sou melhor para mim, quanto mais generosa comigo, quanto mais eu me amar, quanto mais eu fizer as coisas que eu gosto, mais feliz eu vou ser. E quem é que não quer estar do lado de uma pessoa feliz? Né?
Ah, sim. Até eu que sou mais bobo. Olha, eu li há uns 20 anos um estudo bastante interessante, diz que os relacionamentos duram mais graças à insegurança. Claro que o tratado, na verdade, era uma insegurança baseada nessa individualidade. Porque dizia praticamente assim, dentro daquilo que eu guardei, uma vez que existe a insegurança, quer dizer, que o outro tem vida própria, eu exerço uma atenção maior. E então eu presto atenção, eu cuido melhor, eu conquisto todos os dias, porque eu sei que essa pessoa tem a capacidade de trocar. Então a insegurança gerava todos os hormônios e interesses até para manter o relacionamento mais quente. Então a insegurança, vamos dizer assim, que seria uma insegurança que você tem que administrar porque você tem que respeitar o outro. E quando você pega a insegurança e tolhe, limita o outro, daí você acaba com essa insegurança, fica sob controle, mas você deixa de produzir os hormônios que mantêm esse interesse na outra pessoa, na graça da outra pessoa. Enfim, você mesmo prendeu na gaiola aquele pássaro que cantava, né, que se tornou triste. Mas enfim, você acha que a insegurança, assim, vigiada, essa insegurança boa, vamos dizer assim, se é que podemos chamar uma insegurança boa, pode ser o combustível para um relacionamento estar quente, que é uma insegurança baseada no indivíduo, na individualidade, na liberdade que cada um tem.
Ah, não concordo, entendeu? Por uma questão, toda insegurança tem por trás medo, certo? Se eu estou insegura no meu relacionamento e eu acho que isso vai melhorar, não. Se eu me sentir insegura no meu casamento, significa que alguma coisa em mim, eu posso estar me comparando ou com outro, ou com alguma situação, e eu estou me sentindo menos, a minha autoestima está mais baixa. E quando isso acontece, Irineu, o nosso ego faz jogo, tu entende? Insegurança causa ciúmes. Né? O ciúmes é um grande motivo de insegurança. É muito comum, assim, os casais passarem por isso, assim, né? A pessoa não tem autoestima e ela começa a ficar extremamente enciumada com o outro ou com a outra pessoa. Eu não consigo me validar, achar que eu sou uma pessoa tão interessante para que o meu marido fique comigo, ou a minha esposa fique comigo. E daí eu começo a achar que a outra pessoa não dá mais bola para mim. Eu começo a achar que o meu marido tá saindo demais com os amigos. Eu começo a achar que a minha mulher tá se vestindo melhor, mais pro outro do que para mim. É porque eu tô inseguro. E isso eu vou projetar no outro e cobrar que o outro tem que fazer diferente para mim, e isso acabar com a individualidade. Então, eu não vejo muito, eu não vejo a insegurança. Ah, um pouco, as pessoas dizem muito isso, né? Um pouquinho de ciúme é bom para pimentar a relação. Pô, é bom se tu for uma pessoa um pouco mais equilibrada emocionalmente, senão tu tá ferrado com o ciumento do teu lado, ou uma ciumenta do teu lado. Porque essa pessoa vai te controlar, essa pessoa vai te cobrar, essa pessoa vai te culpar, essa pessoa vai te julgar. E a gente precisa. Mas como é que eu faço isso? Eu não aguento, né? Esses dias alguém me perguntou isso. Pofa, mas como é que eu faço isso? Eu fico louco de ciúmes dela. Quando eu vejo ela assim, eu fico tão atordoado. Eu acho que ela pode. O que eu faço? Eu acho que ela tinha que se comportar um pouco melhor. Eu disse: não, eu acho que você tem que se amar mais, se validar mais, se achar mais interessante, se achar que vale a pena como um marido, um namorado, etc. Eu disse para ele, né? E se você se achar mais, o outro vai se achar, vai te achar, a outra vai te achar também. E é aí que eu acho que a gente muda essa questão da insegurança. Porque insegurança é normal, eu vou ter, o meu marido vai ter, a esposa vai ter, todo mundo. Eu não tenho autoestima alta em todas as partes da minha vida. Em algumas partes eu tenho autoestima baixa. Mas aonde eu tenho alta, é esse o meu valor. E eu tenho que firmar o meu ponto forte como esposa ou como namorada e administrar o que eu não tenho forte. Mas daí eu não concordo, porque eu acho o medo, a raiva, o orgulho, a inveja, que são as emoções do Eneagrama, todas elas causam estrago na relação. Não tem jeito.
Fabrícia, você e o Márcio têm esse trabalho maravilhoso, tanto em organizações quanto também para o auxílio de casais. Eu achei fantástico o nome que vocês dão para esse curso, workshop, ou na verdade, sei lá, consultoria, que é o Evoluindo a Dois, porque Evoluindo a Dois não significa... Isso os dois estão fazendo igual, evoluindo a dois, quer dizer, o casal escolhe o modelo de evolução. Então, para deixar você até em paz e cuidar da sua agenda, eu queria que você falasse nesse final aqui sobre esse programa que vocês oferecem, acho que agora está online, as palestras que vocês fazem, com esse foco do relacionamento do Evoluindo a Dois, baseado no Eneagrama, que eu sei que aí vocês vão aprofundar, vão ver características, tipos, e como é que os casais podem racionalizar as suas próprias atitudes, os seus vícios, o do outro, para poder compreender essa palavrinha tão boa, que é compreender, que é mais do que entender. Entender, tudo bem, você entendeu. Agora, se coloca no lugar do outro, que é para achar a solução. Vamos compreender, vamos entender juntos, que é compreender. Fala para a gente do Evoluindo a Dois. Está aí já passando na tela a maneira de encontrar vocês, mas conta um pouquinho do conceito do treinamento, ou do workshop, ou da palestra, ou da consultoria Evoluindo a Dois que vocês oferecem a partir do Eneagrama.
Olha só, Irineu, a gente que criou esse nome, Evoluindo a Dois, mas tem uma coisa muito importante. A gente pode evoluir a dois, mas... para que eu tenha um casamento feliz, eu não preciso esperar que eu vá fazer terapia junto com meu marido, que eu vá fazer curso junto com minha esposa. Eu posso evoluir primeiro sozinho. Sabe por quê? Porque a gente evolui em formas diferentes. Tem partes que eu vou estar mais madura evolutivamente que meu marido e tem coisas que ele é mais maduro evolutivamente do que eu. Então, a gente evolui em formas diferentes. Por exemplo, eu posso ser muito melhor em relacionamento, engajamento, estar com pessoas, porque eu sou alegre, amorosa. E o Márcio muito melhor em planejamento da nossa vida, ser comedido. Então, a gente é maduro e evoluído em situações diferentes. Então, a gente pode, sim, evoluir sozinho. E quando eu cresço, eu puxo meu marido ou a minha esposa para cima. Então, isso é muito importante, porque a maioria dos casamentos estão terminando, porque os outros dizem, ele não muda, ela não muda, ela é chata demais, ele é muito isso. Mas quem quiser saber, nós temos um canal do YouTube com vários vídeos e lives gratuitos, que é o Casal Eneagrama. Assistam, porque tem conteúdos tops que você pode já mudar hoje na sua vida, né? Como parar de projetar menos, como parar de reclamar um pouco na relação, ficar mais maduro. Mas tem um curso que a gente faz, se puder falar, Irineu, tem um curso que começa dia 17 de junho. São
agora?
Agora.
Presente pro Dia dos Namorados, para quem tá namorando aí, ó.
É dia 17 de junho, são 6 encontros, onde a gente dá um método e vários casais que estavam em pontos de separação desistiram e os casais melhoraram 500% os seus relacionamentos. Porque a gente não faz nada para relacionamento, não é verdade, Irineu? É. A gente quebra uma coisa em casa, a gente conserta, ó, quebrou a minha cafeteira de café expresso, quebrou, eu mandei consertar tudo. Mas muitas pessoas consertam só as coisas de casa e não consertam o casamento que às vezes precisa ser cuidado.
Pois é, investe no vinho, investe no restaurante, investe na viagem, investe no anel, investe em tudo que você pode ver. E não investe naquilo que é mais complexo que a gente não vê, que às vezes estraga a joia, estraga o jantar, estraga a festa, não é?
Não, e acha que o outro não tem, que não, nós não temos mais jeito, isso não vai dar mais certo, porque ele não muda nunca, e acaba não investindo naquilo que vai te trazer mais felicidade. E olha, é muito mais barato fazer um processo ou terapêutico, um curso, do que separar, pode ter certeza.
Tem certeza, concordata de relacionamento custa caro, financeiramente, emocionalmente, socialmente, é muito terrível isso. Então, os casais que conseguirem investir nessa harmonização, né, já que estavam falando em vinho e jantar, harmonização com o outro constante, tem que ficar sempre ajustando, tem que estar sempre modulando as relações, atualizando, né? Como a gente faz com softwares, não, precisa atualizar, porque os caminhos vão mudando, as reflexões vão mudando, e aí, né, vai se atualizando o contrato também, né?
Tudo aquilo que a gente foca se expande, melhora, desde uma plantinha, um relacionamento, trabalho, a gente precisa só olhar para isso. Relacionamento é igual.
Fabrícia, um beijo para você, para o Márcio. Eu espero que muitas pessoas aproveitem, está aí passando, ó, Casal Eneagrama, Fabrícia Machado, você pode acessar, você pode achar, e certamente vai enriquecer aí o seu jeito de pensar a vida, o amor, o relacionamento, falando sobre isso de um jeito muito legal e usando um método, uma percepção tão antiga quanto o Eneagrama, que não é uma coisa que foi inventada agora. É um estudo milenar também, que está atualizado para ajudar as pessoas a conhecerem-se melhor, conhecerem o outro e aí conseguirem uma parceria melhor, certo? Muito obrigado, Fabrícia, pela presença aqui, pelo papo sempre sorridente, sempre animado. E
eu vou pensar
sobre isso nos meus próximos casamentos, nos meus próprios relacionamentos.
É brincadeira. Nos seus próximos amores. Agora, primeiro, eu te agradeço. Foi uma delícia, sempre uma delícia conversar contigo, né, Irineu? E adorei ser entrevistada com você cantando para mim e declarando poemas. Nossa, que teu próximo amor.
Eu vou repetir até aqui, porque isso é muito bom, ó.
Tu tem que cantar. Quando te vi,
eu vou até repetir esse Fernando Pessoa, porque ó, quando te vi, amei-te já muito antes. Tornei a achar-te quando te encontrei. Nasci para ti antes de haver o mundo. Não há coisa feliz ou hora alegre que eu tenha tido pela vida fora que não fosse porque te previa. Porque dormias nela, tu, futuro. E com essas alegrias e esse prazer, eu viria depois a amar-te. É demais, né?
Oh,
tem uma música que tem um parentesco que eu adoro, do Chico Buarque, que faz essa... Esse pode chamar de quântica, né? Que muda o tempo e espaço do acontecimento, que é a Valsinha Brasileira. Quem quiser pode ouvir aí depois, que ele diz... Vivia te buscar, porque pensando em ti, andava contra o tempo. E ele faz assim, eu descontava os dias em que não te vi. Como num filme ação que não valeu, rodava as horas para trás, roubava um pouquinho e ajeitava o meu caminho para encostar no teu. Muito legal.
Né?
E no final ele diz que ele chega e surpreende ela chegando 1000 dias antes de te conhecer. Então o amor é alguma coisa que está em algum estado espiritual dentro da gente. E a vida é arte do encontro, por isso você vai encontrar, vai se conectar com alguém e tem essa expansão de consciência para trabalhar essa emoção que faz a gente fazer tudo na vida, de bom e do ruim. E aí, com os nossos consultores, a gente descobre como não fazer o ruim, porque ele está perto também das nossas paixões. Mas se você usar para a arte, como a gente tratou, se você usar para melhorar o mundo, essa paixão... Esse combustível do amor faz você ser o melhor profissional, faz você ser o melhor político, faz você ser o melhor líder, faz você ser o melhor cidadão, porque é uma potência que alimenta todas as outras, esse amor que a gente consegue consolidar com o outro, não é? Beijo para você.
Eu tenho uma frase que eu vou terminar com ela, que eu gosto muito dela. Eu digo assim, o amor... tem que ser a nossa melhor resposta sempre. Se a gente pensar nisso, tanto por nós quanto pelos outros, o amor tem que ser a nossa melhor resposta sempre. A gente dá mais significado para a vida e para as relações, porque é isso que a gente vai levar dessa existência. Acho que a gente veio para aprender lá.
Ô, Tiago, eu só esqueci de uma coisa. A gente podia terminar essa conversa que eu não programei antes. Aquele texto, né, do conto israelita, da sabedoria israelita. Um dia eu publiquei aí de um texto que chegou adaptado e tantas pessoas publicaram isso, tantas pessoas compartilharam, que é o AME. É um texto que fala bem, bem dessa dimensão que o amor dá a tudo aquilo que a gente faz. Mas, enfim, a gente tem aí no portal Irineu Toledo, lá do YouTube, mas se tivesse a mão, eu colocaria aí o AME para encerrar. Eu agradeço muito você, Fabrícia. A nossa hora extra deu mais meia hora de programa, mas isso que é bom. Falar de amor, a gente fala o dia inteiro. Né?
Um dia inteiro, ainda mais a gente, uma semana toda.
Pois é. Bom, um beijo para você, para o Márcio, um feliz dia novo para você e apareça sempre aqui para ajudar a gente a lidar com essa emoção tão preciosa e racionalizar sobre ela também, para a gente não destruí-la.
Conte com a gente e gratidão, meu amigo, gratidão pelo carinho e pelas músicas, adorei. Gratidão a todos e cuidem-se para cuidar melhor do relacionamento.
É isso aí, feliz dia novo para você, amanhã 7h30, tamo aqui.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.